Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.
Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Estamos de regresso para mais um episódio do programa Voz da Esperança. O meu nome é Pedro Esteves e é um prazer voltarmos aqui à sua companhia na antena da Rádio RCS, ou talvez em podcast, se nos estiver a ouvir através de qualquer uma das plataformas de áudio. Dizia que é um prazer estar de regresso porque aqui na Voz da Esperança continuamos, especialmente nesta temporada, a explorar o domínio da fé e a tentar entender os grandes fundamentos, os valores da fé, particularmente como eles estão revelados, ensinados, expostos na Bíblia, a Palavra de Deus. E fazemo-lo porque acreditamos que aí temos também grandes razões para viver com esperança. No programa de hoje, vamos voltar precisamente ao tema da fé e continuar a explorar as muitas razões e os vários ângulos através dos quais podemos compreender o que é a fé e o seu papel na nossa vida. Vamos a isso. Fé. Uma palavrinha tão pequena, mas ao mesmo tempo tão profunda, tão cheia de significado. Se formos a um qualquer dicionário, vai dizer-nos coisas como esta. Fé é a convicção intensa e persistente em algo abstrato, mas que para a pessoa que acredita se torna verdade. É interessante esta conexão que é feita entre a abstração de uma coisa que pode até não se conseguir provar, porque não é do domínio do físico, mas ao mesmo tempo, a própria definição dizia que para a pessoa que tem essa fé, que vive essa intensidade, ali ela vai encontrar verdade. Agora, o que podemos dizer é que a fé, de uma maneira ou de outra, ela está presente praticamente em todas as ações humanas. Porque, no fundo, as coisas que fazemos são sempre fruto ou têm uma relação com fé. Seja em alguma coisa, em algum valor, em alguma pessoa, numa filosofia de vida, numa ideologia política ou outra. É por isso que há quem afirme que todas as pessoas exercem fé, independentemente do conjunto de crenças que cada uma delas acabe por carregar consigo. Podemos falar de cristãos, obviamente que no contexto em que estamos, a maioria das pessoas com quem lidamos tem uma fé de natureza ou de base cristã, mas podem ser pessoas de fé judaica, muçulmana, hinduísta. E claro, temos pessoas que se afirmam normalmente, essa é uma das definições, pessoas sem fé, sejam ateus, propriamente dito, ou até agnósticos, que simplesmente põem em causa. Mas eu acredito que qualquer uma destas pessoas exerce alguma forma de fé, seja em alguém ou alguma coisa. Aliás, alguns têm fé em si mesmos e assentam no seu potencial e nas expectativas e esperanças sobre si mesmos a sua fé. Quando uma pessoa declara que não tem fé em alguma coisa, se bem pensarmos bem, automaticamente a pessoa está a alegar que tem fé noutras, porque está a excluir aquela. Podemos dizer que é ontológico, ou seja, tem a ver com a essência do ser humano colocar ou depositar confiança em alguma coisa, em algum lugar. As próprias situações do dia-a-dia, as coisas cotidianas, se quisermos pensar assim, até são uma prova disso, porque nós todos os dias exercemos fé, seja em coisas, em elementos, em pessoas. Vamos ver alguns exemplos. Nós exercemos alguma forma de fé. Claro que estou a olhar deste ângulo, mas há uma dimensão de fé de que o padeiro ou a padaria onde compramos o pão, que ninguém lá colocou alguma matéria, algum ingrediente venenoso ou que nos prejudicasse a saúde. Quando um médico nos receita um medicamento, para quem não conhece nada dos princípios ativos ou do que é que está ali em causa, temos alguma fé na ciência e no conhecimento que ali foi colocado. E até mesmo se entrarmos num táxi ou num avião, nós temos fé, exercemos um domínio, uma ação de fé, que a pessoa que vai a conduzir aquele veículo, a levá-lo, ela está habilitada, tem capacidades e de boa fé vai procurar que ele chegue ao fim da sua viagem. Como vê, aqui a ideia é esta. A fé, em certas formas ou graus, está presente na nossa mente, muitas vezes sem nos apercebermos, e acaba por nos levar a agir de determinada forma. Estes exemplos mostram-nos, portanto, que exercer um certo tipo de fé não é uma característica apenas dos religiosos ou do mundo da religião. Na verdade, é uma característica do próprio ser humano. Podíamos dizer assim, todas as pessoas exercem fé em alguém ou em alguma coisa. O sociólogo e também é filósofo, o polaco Zygmunt Bauman, ele desenvolveu uma tese, uma ideia que designou como o mundo líquido. A ideia de Bauman é que vivemos cada vez mais e que o mundo tem percorrido, digamos, uma direção no sentido de um mundo cada vez mais líquido. Ou seja, os conceitos, as coisas que considerávamos como firmes, elas têm-se diluído à medida que são tratadas de forma essencialmente mais superficial. Bauman dá como exemplo o casamento, um exemplo desta visão quase de liquidificação do mundo contemporâneo. A propósito do casamento, ele diz que até há algum tempo atrás o casamento era tratado como um relacionamento que tinha uma natureza absoluta. Mas isso evoluiu e passou a ser tratado como uma coisa muito mais fluida, dependendo da satisfação mútua das pessoas envolvidas naquele contrato, que se sentem muito mais livres para agir em função das circunstâncias. Mas esta ideia de uma experiência líquida da realidade, ela também aconteceu e também se tem manifestado de maneira muito especial no mundo ou no universo da fé. Muitas pessoas acreditam que exercem a sua fé em coisas tão simples ou imediatas como vestir uma t-shirt com algum logo, algum motivo religioso. Para outras pessoas, a fé virou basicamente um evento sazonal, ou seja, em datas especiais a pessoa, enfim, volta a ressuscitar a sua fé. Para algumas pessoas é simplesmente pegar ou até usar, manipular símbolos religiosos como uma espécie de amuletos. Cá estão alguns exemplos de como a fé pode ser tratada e usada neste conceito mais líquido, mas talvez uma evidência que ainda lhe queria mostrar, talvez mais relevante ainda, que mostra como o conceito de fé se tem diluído na sociedade contemporânea, é o facto de que muitas pessoas vivem uma experiência da fé que tem a ver com a ideia de compartimentar a fé. Deixa-me tentar explicar isto. Desenvolveu-se no pensamento religioso, especialmente contemporâneo, para muitas pessoas uma espécie de dicotomia entre o que é sagrado e o que é secular. Ou seja, as pessoas dividiram a vida nestes dois mundos completamente separados. É como se pudessem ser um personagem, uma pessoa num e uma pessoa noutro. Um exemplo muito claro que podia dar aqui desta dicotomia é a situação de um professor. Imagina um professor cristão, mas que quando entra na sala de aulas ele defende e explica e aprofunda conceitos que não são cristãos ou completamente antagónicos à sua fé. O argumento que o professor vai usar na sua reflexão é de que a sala de aula não tem nada a ver com a fé. No fundo, na sala de aula há um ambiente académico e o tal ambiente secular. Então, aqui temos um exemplo desta compartimentalização. Esta forma de olhar para a realidade permite às pessoas não misturarem, digamos, estes dois mundos e então, no caso do professor, a sua profissão, digamos que não é influenciada pela sua fé, pelos seus conceitos a respeito de Deus, por exemplo. Neste caso, é como se a fé fosse um artigo, um produto, uma área da vida que está restrita completamente a um certo setor da vida, da experiência humana. Mas a verdade, eu acredito que é muito diferente. A fé, ela está intimamente ligada à natureza humana. É por isso que podemos dizer que a fé, para o homem, ela é do domínio do ontológico, ou seja, tem a ver com a nossa própria essência. Por isso é que é possível dizer que se uma pessoa não crê em Deus, então vai colocar a sua fé em alguma coisa. Pode ser na ciência, nas suas explicações, pode ser nas forças do universo, na política, em alguma ideologia ou filosofia, ou, como dizia já há pouco, até mesmo a fé pode ser exercida por uma pessoa em si mesma. Agora, deixe-me fazer aqui uma pequena viagem consigo até ao capítulo 11 do livro de Hebreus, na Bíblia. Vamos à Bíblia, porque é um dos mais extraordinários livros para entender a fé e para explicar também. Este livro de Hebreus, e especialmente o capítulo 11, ele é famoso mesmo por começar com uma belíssima e profunda definição de fé e depois vai expor uma espécie de galeria de grandes heróis da fé. Esses heróis são o quê? São pessoas que viveram o conceito de fé, que é apresentado logo no primeiro versículo, na abertura desse capítulo. Vamos precisamente começar por aí esta, esta análise agora, mais especificamente dentro da Bíblia, e ver qual é a sua perspectiva de fé. Então o apóstolo aos Hebreus escreveu o seguinte: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Muito interessante, não lhe parece? A ligação que o apóstolo faz aqui entre dois conceitos que, à partida, são antagónicos. Porque certeza e espera são duas coisas que, em princípio, não se conciliam. Ou se tem a certeza, e então é porque temos uma coisa que está fisicamente connosco, mas esperar uma coisa é, no fundo, não ter a certeza dela. E depois ele fala da prova das coisas, mas que não vemos. Ora, uma prova, por definição, é uma coisa que se pode ver. É uma coisa que é palpável, está ali como uma evidência concreta. Mas a fé é a prova das coisas que não vemos. Por isso, a fé cria esta oportunidade de juntar estes dois mundos aparentemente inconciliáveis. Certeza e esperança. Prova e invisibilidade. Ora, depois desta definição, o tal capítulo 11 de Hebreus, o que vai fazer ao mostrar, a falar desses grandes homens e mulheres de fé, é revelar que essas pessoas tiveram uma coisa em comum, um padrão, na sua vida, na sua conduta. Eles puseram a sua confiança totalmente em Deus. E apesar de provações que passaram, circunstâncias difíceis, eles conseguiram triunfar ou sair vitoriosos, baseados precisamente na sua confiança em Deus. É por isso que, para o autor, o apóstolo, ao escrever estas palavras e esta reflexão, podemos dizer o seguinte: que a fé é aderir às promessas de Deus, a fé é depender da palavra de Deus, a fé é permanecer fiel a Deus. Por isso temos aqui, se quiser, três grandes ênfases quando falamos de fé. Fé, para exercer fé, é preciso aderir às promessas, àquilo que Deus disse. Ora, essas promessas tornam-se reais para nós quando dependemos da palavra de Deus, criamos uma relação com essa palavra de confiança e, como consequência, vamos permanecer fiéis. Agora, um outro aspecto muito interessante. Quando nós olhamos para este capítulo 11 de Hebreus, nós percebemos que o que o autor, o apóstolo, está a fazer é uma espécie de contraste entre dois universos, a fé e a incredulidade. É por isso que esta definição que acabámos de ler sobre fé, a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, esta promessa e todo o conceito de fé tal como ele é explorado pelo apóstolo Paulo, mas também em toda a Bíblia, em certo sentido, é como uma convocatória aos leitores da Bíblia a fazer o seguinte: a olhar para o passado, por um lado, e a lembrarmos das coisas que Deus fez, das promessas que foram feitas. É por isso que há uma convocação, eu dizia aqui, do apóstolo para três grandes pilares, podemos dizer. As ações de Deus no passado, aquilo que ele já fez, a perseverança nas promessas hoje, porque firmamos-nos nelas para viver, e a confiança, a expectativa de alguma coisa de bom, de bênção, que vai chegar no futuro. Por isso é que podemos dizer que a fé permite-nos um exercício que é extremamente importante e valioso para o ser humano, que é uma ponte entre passado, presente e futuro. Há pessoas que vivem tão centradas no passado, que vivem como que traumatizadas, profundamente marcadas por experiências difíceis das quais não se conseguem libertar ou por coisas que não conseguiram realizar. Há pessoas que vivem extremamente estressadas e preocupadas com as coisas do presente, com a realidade concreta que têm à sua frente. E há pessoas que vivem extremamente ansiosas na expectativa das coisas que hão de acontecer. Ora, o que a Bíblia ensina e o que a fé permite ao ser humano é uma pacificação destes três tempos. Porque, olhando para o passado, nós percebemos que temos razões para ter confiança, particularmente por aquilo que Deus já fez. No presente encontramos promessas e confiança, mas também uma experiência de sabedoria para lidar com a realidade. E por outro lado, a fé atira-nos para o futuro com uma esperança que nos anima, que nos motiva, porque sabemos aquilo que Deus pode fazer. Por isso que aqui aos Hebreus o apóstolo faz um contraste entre perseverar e retroceder. E é possível perceber até aqui uma coisa, que é uma reprovação para aqueles que desistem de continuar firmes, de avançarem. A verdade é que, mesmo se Jesus ainda não tinha voltado à Terra para cumprir a sua promessa, a fé precisava ou era muito importante agora para que os crentes tivessem a certeza de que aquela promessa que foi feita por Jesus iria cumprir-se. Falamos particularmente, e esse é o contexto de muito do que dizem aqui os apóstolos, porque Jesus claramente disse que voltaria outra vez. Aliás, quando ele subiu aos céus, dois anjos tinham dito de uma forma audível àqueles discípulos que o mesmo Jesus que para o céu tinha sido visto a ir, ele voltaria da mesma forma. Por isso, a perseverança na fé era um tema muito importante para os discípulos e para os apóstolos que escreviam estas coisas. Podíamos dizer, como alguém um dia escreveu, que a fé é o título de propriedade das coisas que esperamos. Mas há mais um aspecto, um último aspecto que eu gostaria de partilhar consigo porque nos ajuda a entender de uma forma mais clara o que é a fé. O apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta aos Gálatas, ele disse o seguinte: porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Perceba bem o seguinte, neste texto o apóstolo coloca a fé como muito mais do que uma dimensão intelectual, muito mais do que saber alguma coisa. Na verdade, fé, segundo esta descrição, definição do apóstolo Paulo, é mais do que acreditar em qualquer coisa. O que o texto aqui nos indica é que a fé é uma confiança que nos impulsiona a agir, a ação. A fé é um impulso que nos move e que nos move em direção a Deus, mas também em direção aos outros. Por isso é que a fé, dizia o apóstolo, atua pelo amor. Na verdade, existem muitos outros textos na Bíblia que poderíamos usar para ir mais fundo ainda neste conceito de fé, mas fixemo-nos nesta ideia essencial de que a fé é uma confiança que une passado, presente e futuro, que ela tem base nas promessas que Deus fez e, portanto, ela orienta a nossa vida. Ao ouvir todas estas ideias e expressões, talvez alguém nesta hora possa colocar uma pergunta mais do domínio prático, que é muito importante, e eu vou abordá-la ainda. Então, se a fé é tudo isto, se tem esse papel importante na nossa vida, então o que é que podemos fazer para adquirir este tipo de fé e experimentá-la na nossa vida? A resposta provavelmente é mais simples, mais direta do que pode pensar. O que lhe vou propor é o seguinte. É possível confiar em alguém que nós não conhecemos de todo? Vou criar aqui uma parábola, uma metáfora. Imagine o seguinte, você está a andar na rua um dia e vem alguém a correr, uma pessoa completamente desconhecida, traz um pacote na mão e de forma acelerada coloca-lhe ali o pacote, foge e tenta deixar-lhe o pacote. O que é que vai acontecer? Provavelmente, a primeira coisa que vai fazer é, se já tivesse o pacote na mão, ia largá-lo, ou então simplesmente não aceitar de todo ficar com aquele pacote. É evidente, não sabe o que lá está, não conhece a pessoa, poderia até ser alguma coisa de perigo. Agora, imagine exatamente a mesma história. Alguém vem a correr, traz aquele pacote desconhecido, não sabe o que lá está, tenta colocá-lo nas suas mãos, mas agora imagine só o seguinte, essa pessoa é um dos seus melhores amigos, uma pessoa que conhece muito bem. Mesmo que essa pessoa não tivesse oportunidade nem tempo, por qualquer razão, que tivesse essa pressa, mas o facto de conhecer aquela pessoa dar-lhe a confiança suficiente para ficar com o pacote e esperar até ter uma explicação. Ora, cá está. Nós só confiamos em quem conhecemos. É por isso que a resposta à tal pergunta, o que é que podemos fazer para adquirir este tipo de fé, ela só assenta no seguinte. Nós conseguiremos ter uma verdadeira fé se nos relacionarmos de forma íntima com Deus. Se criarmos uma estrutura que nos permita conhecer a Deus, e então sim a fé, ela vai crescer como uma consequência de uma intimidade que foi criada. É por isso que o que lhe proponho, o que lhe deixo como desafio nesta hora, é que se quer experimentar a fé, os frutos que ela tem na nossa vida, se quer esta tal experiência de paz em relação ao passado, confiança no presente, esperança em relação ao futuro, então procura aprofundar o seu conhecimento de Deus, procura ser íntimo de Deus. Pode fazê-lo através da oração, abrindo o seu coração a Deus, falando com Ele, alimentando essa relação. Pode, de uma maneira muito especial, usar a Bíblia, procurar conhecer o que Deus ali deixou revelado. E à medida que for avançando neste processo de aprofundar a sua intimidade com Deus, o fruto, o resultado, vai ser o crescimento de uma fé profunda, transformadora, que o vai encher de paz, de alegria, de confiança. E na medida em que alimentar essa relação, vai compreender que em todas as circunstâncias Deus está consigo. E essa promessa, essa visão vai alimentá-lo, vai nutri-lo, vai torná-lo um homem, uma mulher, um jovem de fé, que vai dizer todos os dias: Deus, Deus comigo está.
Quando sinto a fé falhar, Deus comigo está. Quando o mal me vem tentar, Ele comigo está. Eu não quero seguir só, com medo caminhar, mesmo se eu me afastar, Deus comigo está. Deus comigo está, me sustentará. Meu Jesus me ama assim. Deus comigo está. Os teus filhos têm azeite.
Acredite nesta promessa, porque Deus está mesmo consigo. Olhe para trás e relembre as evidências disso, mas olhe em frente e continue a procurar alimentar a sua fé, que vai tornar os seus dias mais felizes, mais serenos, mais confiantes também. Muito obrigado por ter estado comigo aqui na Voz da Esperança. Quero deixar-lhe um último desafio, já o fiz aqui no nosso último episódio, vou reforçá-lo hoje. Na verdade, estamos a desafiar as pessoas que queiram fazer parte de um grupo de pessoas que se juntarão de uma forma online, mas para uma formação, para um conjunto de estudos privados, particulares, em grupo, sobre a vida de Jesus ensinos, lá está, que alimentam a nossa fé. Então teremos muito gosto em recebê-lo nesse grupo e dar-lhe as instruções para poder participar neste grupo de estudo da vida de Jesus. Contacte-nos, envie uma mensagem simplesmente a dizer que gostaria de fazer parte desse grupo que vai estudar a vida de Jesus, através do programa Voz da Esperança. Envie-nos uma mensagem para o número 933-912-912. É muito, muito fácil. Na verdade, 912 é a frequência aqui da nossa rádio, por isso eu relembro 933-912-912 e aceita este desafio, junte-se a nós. Já temos algumas pessoas que se estão a juntar para um grupo de ouvintes da rádio RCS que vão estudar e conhecer mais profundamente a vida de Jesus. Nós ficamos com o encontro marcado para o nosso próximo episódio. Até lá, já sabe, pode sempre ouvir este e outros programas da RCS, quem sabe até os episódios anteriores, no nosso site radiorcs.novotempo.pt. Também, se nos procurar, Voz da Esperança, nas várias plataformas de podcast, como o Spotify, por exemplo, também vai poder encontrar aí, se já está mais habituado aí nesse ambiente a ouvir os seus podcasts. Fica então encontro marcado. Até lá, que Deus o abençoe.
Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.